Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite, 18 horas, 27 de abril de 2026, segunda-feira. Está no ar o No Mundo da Bola, com a minha apresentação, os comentários de Bruno Mendes, trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, produção executiva Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E vamos falar do...
O melhor da rodada.
E o melhor da rodada foi o Flamengo mais uma vez. Além de golear o Atlético Mineiro na Arena MRV em Belo Horizonte, a equipe comandada por Leonardo Jardim se manteve na caça ao Palmeiras, na liderança do Campeonato Brasileiro. Rafael Monteiro traz toda a repercussão da partida pra gente aqui em No Mundo da Bola. Salve, salve, Rafael!
Salve, 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 os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo goleou o Atlético Mineiro por 4-0 na Arena MRV e se manteve na cola do líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Logo após o jogo, o técnico Leonardo Jardim falou sobre a sétima vitória consecutiva.
Para mim, o importante, como vocês sabem, é a atuação da equipa, aquilo que a gente propõe, a atitude que os jogadores têm perante os adversários, quer no respeito que temos em termos defensivos, mas também respeito àquilo que é as nossas ideias e jogar todos os jogos de forma a tentar sair vencedor. Foi isso que fizemos. E depois os resultados positivos ser sequência do trabalho. No futebol não existe troféus individuais, existe troféus coletivos, e é para isso que trabalhamos e é para isso que eu estou extremamente focado.
Leonardo Jardim comentou a importância de Gonçalo Plata, autor de um dos gols da partida.
Com certeza que já referi isto anteriormente, das qualidades do Plata, e também falei de uma primeira fase que ele, da integração dele, não estava dentro daquilo que a gente pretendia. Desde o momento que ele integrou as ideias do grupo em termos de trabalho, em termos de atitude, o talento está lá. Eu já conheço o Plata desde a altura do Sporting, é um jogador que eu já sigo há muito tempo, sei das qualidades dele. Também sabia que ele tinha feito um gol extremamente importante aqui, e eu queria referir o gol que ele fez, mas principalmente a atitude também defensiva no jogo. Ele ajudou muito o Varela sempre em termos defensivos, e isso foi importante para mantermos os corredores equilibrados. Sabemos que o Atlético era uma equipa que gosta de construir a três e atacar bem nos corredores, e quer o Plata, quer o Lino, depois o Araújo, conseguiram esse equilíbrio.
O treinador falou sobre questionamentos em partidas anteriores sobre os gols perdidos.
Eu acabei por responder o que aconteceu hoje, não é? Criámos e fomos mais eficazes e acabámos por fazer 4 golos. Eu, como treinador, a minha ideia perante o trabalho dos jogadores é: vamos criar, e depois, com certeza, há dias que vamos ter mais eficácia, mas há dias que vamos ter menos eficácia. No último jogo com o Vitória a eficácia foi baixa, foi por isso que só fizemos 2 golos. Hoje acabamos por ser mais eficaz das situações que criamos, e estou feliz com isso, porque eu sei que o futebol, às vezes há jogos que por um motivo ou outro a bola não entra.
Pelo lado do Galo, o treinador Eduardo Domingues diz que é momento de tranquilidade.
Temos que levantar-nos forte, creer en lo que hacemos. Es momento de mantener, por más que a muchos no les guste, la tranquilidad. No mucho más. Si concedemos algunas situaciones que podemos mejorar, claro que sí. Y sobre todo, no me pareció tanto en la creación del juego, sí en la finalización. Llegaron 5 veces al área, 5 o 6, nosotros no sé cuántas veces llegamos al área. Entonces es en esos momentos de más allá de la creación del juego, debemos mejorar esa agresividad para defender y esa agresividad para atacar.
O Atlético Mineiro volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Cienciano em Cusco, no Peru, pela Copa Sul-Americana. No mesmo dia, o Flamengo vai à Argentina enfrentar o Estudiantes pela Libertadores. Forte abraço!
Valeu, Rafa Monteiro, um forte abraço para você. E para comentar sobre Flamengo e Galo, eu vou chamar Bruno Mendes. Boa noite, Brunão.
Muito boa noite, meu amigo Rodrigo Ricardo. Boa noite a todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. O Flamengo fez uma partidaça ontem, a gente pôde acompanhar esse jogo do esdrúxulo horário de domingo, 8h30. Mas o Leonardo Jardim, a cada jogo que passa, demonstra junto com o time do Flamengo que o pessoal está crescendo de produção. E algumas exceções, mas o Flamengo como um todo vem jogando bem. Isso é muito importante para que o time possa, nesse momento, combater o Palmeiras na luta aí contra pelo título do Campeonato Brasileiro, RR.
Também para falar desse Flamengo que está com 7 vitórias consecutivas, não é conta de mentiroso. Luiz Ferreira, é tudo verdade esse Flamengo?
Boa noite para você, boa noite, RR, Luiz. Boa noite, Bruno, boa noite, meu querido Barrucho aqui noite. Na mesa. E a você, ouvinte ligado aqui na Rádio Nacional. Olha, é verdade, RR, o Flamengo ontem não tomou conhecimento do Atlético Mineiro, atropelou e atropelou de verdade o Atlético Mineiro, principalmente no primeiro tempo, foi aquela atuação de manual. E interessante como tudo, além do Leonardo Jardim ser um grande técnico, veja bem, não estou diminuindo o papel dele nesse Flamengo dominante que a gente está tendo o prazer de acompanhar aqui nesse primeiro semestre de 2026, mas assim, no início do ano, eu estava lembrando aqui e conversando com alguns amigos no WhatsApp, no início do ano o Flamengo sofria com lesões, sofria com os jogadores fora de forma, em uma fase técnica. Quando as coisas se acertaram, Leonardo Jardim acertou a equipe e conseguiu mostrar esse Flamengo que a gente está colocando aí. E principalmente é legal a recuperação do Gonzalo Plata, um jogador muito importante, sou muito fã do futebol do Gonzalo Plata, e está mostrando aí que vai ser muito útil ao Flamengo nessa temporada.
E ainda falando só que agora de Atlético Mineiro, o atacante Hulk esteve presente na reapresentação da equipe hoje pela manhã na cidade do Galo. Ele treinou em separado e aguarda uma reunião com seu staff com o clube para definir sua saída do clube mineiro. A diretoria atleticana tem pressa em definir a situação do camisa 7. Tudo caminha para uma rescisão amigável, ponto que facilitaria uma transferência para o Fluminense na janela do meio do ano. Enquanto isso, o restante do elenco trabalhou normalmente e viajou para Cusco, no Peru, onde o Atlético Mineiro enfrenta o Cienciano na próxima quarta, em jogo válido, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Brunão, vamos ter um super-herói verde aqui nas Laranjeiras? Vai cair bem o Hulk no time do Zubeldía?
Se ele chegar para jogar o RR, eu acho que vai cair. O Fluminense necessita de um centroavante, de um cara que joga na posição. O Hulk não é bem um centroavante, mas sabe fazer a posição. Eu acho que pode ser uma boa. Se for para ficar se contundindo, joga um jogo sim, não pode jogar, acolá, aqui, viajar, aí você vai gastar um dinheiro à toa no jogador. Mas chega para ser uma boa peça, é um cara que ainda tem muita qualidade.
Ô Luiz, a torcida do Fluminense está um pouco dividida. Aliás, a maioria, 56% pelas enquetes que a gente tem visto na internet, aprova a contratação do Hulk, mas tem uma rejeição grande. Você acha que ele vai conquistar também esses que não estão acreditando muito que ele possa ser o super-herói tricolor, o Hulk?
Olha, RR, eu conversei com alguns amigos atleticanos e a relação que eles tinham com o Hulk era a mesma. O Hulk foi muito importante para o clube, um dos maiores ídolos do clube, da história do clube. A gente pode questionar isso aí, se ele é maior que Toninho Cerezo, maior que Reinaldo, maior que Ronaldinho Gaúcho e outros por aí, e outros. Mas de fato está na primeira prateleira dos ídolos do Atlético Mineiro, mas assim, ele ganhava 2 milhões de reais para não jogar. Ou seja, ficava complicada a permanência dele. É o que o Bruno falou, se ele vier para jogar, vai ser um plus danado no time do Zubeldía. O que me incomoda um pouco no time do Zubeldía você tem que correr. Você tem que marcar, você tem que correr, você tem intensidade. O Hulk tá com essa saúde para fazer isso. Se o Hulk for apenas o definidor das jogadas, o Fluminense vai conseguir um baita reforço. A conferir.
E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
Está definida a final da Superliga Feminina de Vôlei. Nas semifinais, o Praia venceu o último jogo da melhor de 3 por 3-2 contra o Flamengo. O jogo foi muito disputado no Maracanãzinho e definido no tie-break com o placar de 15-13 para a equipe mineira. No outro jogo, também definido no tie-break, o Minas venceu o Osasco por 3-2 e o placar do último set foi de 15-12. A final será no ginásio do Ibirapuera, no domingo, dia 3, em jogo único, às 10 horas da manhã, entre Minas e Praia, uma final mineira disputada na capital paulista. A seleção paralímpica de atletismo venceu o Grand Prix de Rabat. Na competição, os brasileiros somaram 57 medalhas, 38 de ouro, 3 de prata e 6 de bronze. Em maio, os atletas competem no Grand Prix de Nottwil, na Suíça. O Brasil competirá nas provas de cadeira de rodas ou provas de Petra. São corridas realizadas numa tricicleta adaptada, sem pedais, impulsionada com a força dos braços. Também pode ser chamada de handbike ou triciclo PCD, pessoas com deficiência.
Falando de tênis, João Fonseca está eliminado do Masters 1000 de Madrid, na Espanha. Em jogo válido pela terceira rodada da competição, o brasileiro acabou derrotado pelo espanhol Rafael Rodá por 2-7-1, parciais de 7-6, 4-6 e 6-1. João agora se prepara para a disputa do Masters 1000 de Roma, a partir do dia 6 de maio. Já Beatriz Haddad Maia estreou no WTA 125 de La Bisbal, na Espanha, com vitória sobre a espanhola Andrea Lázaro Garcia, por 2-7-0, parciais de 6-3 e 7-6, em pouco mais de 2 horas de partida. E a seleção brasileira de rugby, de cadeira de rodas, conquistou o título no torneio Santos Wilshire Rugby World Challenge deste ano, disputado em Adelaide, na Austrália. Na decisão, a equipe nacional derrotou a Grã-Bretanha por 58-50, na decisão pela medalha de ouro. Este foi o segundo compromisso internacional da equipe na atual temporada. Em fevereiro, a seleção brasileira foi campeã do Moose Cup, realizado na Dinamarca. A vitória representou o primeiro título brasileiro conquistado em solo europeu. E lembrando que essa e outras notícias podem ser lidas e relidas lá na página de esportes da nossa Agência Brasil. Acesse agenciabrasil.ebc.com.br/esportes e fique por dentro. Agora vamos de reportagem especial aqui no programa. Com o Dia Mundial do Esporte para Cegos, foi celebrado na última semana. E vocês sabiam que no Museu do Futebol, em São Paulo, a experiência do visitante com deficiência visual tem tudo a ver com o rádio? O repórter Lincoln Chaves explica tudo pra gente.
Pro Matheus Cunha, olha só, ele voltou de frente pro jogador que eu vi, não segura, que eu quero ver agora, Brasil. Vini Júnior deixou o primeiro soldado, invadiu a grandeira, vai pintar o gol brasileiro. Nossa senhora, o que ele fez, Danilo!
Essa aí foi a narração de André Luiz Mendes, daqui da Rádio Nacional, no primeiro gol da vitória do Brasil sobre a Croácia, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo deste ano. Pois é, futebol e rádio tem essa relação que é quase centenária, o que é um bálsamo para quem não tem como ver o que rola nas quatro linhas, mas pode imaginar e até comentar. É o que faz o Felipe Diogo há 13 anos, por uma rádio de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.
Os meus olhos é o narrador, né? Então eu tenho que prestar muita atenção no que o narrador está falando, para a partir daí eu conseguir fazer o meu comentário.
O Felipe fez parte de um grupo de pessoas com deficiência visual que a gente pôde acompanhar em uma visita ao Museu do Futebol. A maioria é cega ou tem baixa visão. A assistente de coordenação do Núcleo Educativo do Museu, Débora Oliveira, foi quem comandou o passeio.
O museu, estruturalmente falando, né, ele já vinha com uma acessibilidade consolidada, piso tátil, escada rolante, elevadores, até algumas imagens táteis, alguns recursos táteis já tinha disponível. E depois de uma renovação do acervo, isso aumentou drasticamente.
A principal novidade em acessibilidade no Museu do Futebol, depois da reforma, há cerca de 2 anos, foi pensada justamente nas pessoas com deficiência visual. Foi a criação de um audioguia que transforma a audiodescrição de salas e objetos em um programa esportivo de rádio, que pode ser acessado pelo celular. A dubladora e jornalista Georgia Rodrigues foi a criadora.
A gente foi escrevendo o roteiro e chegou um determinado momento que a gente falou, não é isso, não é por aí, esse roteiro ele está um pouco protocolar. Então a gente teve essa ideia, vamos fazer então, vamos bolar um programa de rádio. Claro que tudo isso é uma simulação, são gravações que foram dubladores que participaram, né? E aí eles iam narrando esse percurso, iam descobrindo juntos esse percurso audiodescrito narrativo da exposição principal do Museu do Futebol.
São 29, mas poderiam ser 50 ou 100. Tantos foram os criadores e criadoras do futebol arte que se pratica no Brasil.
Este foi um trechinho da audiodescrição da sala Anjos Barrocos, que homenageia ídolos do nosso futebol, tanto masculino como feminino. O Museu do Futebol fica no estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller, em São Paulo. Ele funciona de terça-feira a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde, com entrada liberada até às 5 da tarde. E às terças, a entrada é gratuita.
Ganhou a bola, segura o Ed, se meter a canhota, é meio gol do Brasil. Se meter a canhota, é meio gol do Brasil, manda forte demais pro Rodner. E bate, bateu no canto.
Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
A atacante Keké do Fluminense foi vítima de racismo e homofobia durante a vitória sobre o Misto, em jogo válido pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino. As ofensas ocorreram durante o primeiro tempo da partida. Um torcedor proferiu gritos racistas e homofóbicos contra a atacante. E após reclamações das atletas do Tricolor das Laranjeiras, o protocolo antirracista foi ativado pela árbitra Adriana Costa Farias. O torcedor foi identificado pela polícia presente no estádio e encaminhado para a delegacia local. Em nota, Fluminense e Misto repudiaram o ato e se solidarizam com a atacante. A gente aqui também se solidariza com o atacante Keké e que ele seja punido, esse torcedor, na forma da lei, com todo o rigor que ela tem. Não é isso, Luiz Ferreira?
Olha, eu vou pensar cada palavra que eu vou colocar agora, porque o que vem na minha mente serve para tirar a rádio do ar. Mas assim, eu tô de saco cheio, RR. Eu tô de saco cheio de
ver isso. Toda hora isso, né?
Toda hora. Eu tô sem paciência já. Eu queria falar do jogo, da boa atuação que o Fluminense teve contra o Misto. Do Misto tentando aí se manter na Série A. Falar das outras equipes, mas sempre tem um caso de racismo. Enfim, eu tô de saco cheio, cara. Porque assim, você educa, você dá munição pra pessoa aprender, a pessoa não quer aprender. O bobalhão, pra não desfalar o que eu pensei, o filhote de Cruzcré, ele vai lá pro estádio e achar, vou xingar, vou beleza, tal. Beleza, vai passar uns dias no xilindró aí, vai ser punido pra aprender a não fazer mais bobagem e provavelmente vai ficar marcado como racista aí por um bom tempo.
Tomara que ele seja proibido também de estar presente no estádio de futebol, porque não pode, não é isso, Brunão?
Cidadão comum, esse tem que ser preso, em flagrante, tem que cumprir o que a lei determina e ser proibido de uma vez por todas de frequentar estádio de futebol e qualquer lugar público. O cara que se comporta dessa forma não é um ser humano, ele é um animal. E animal irracional. Então não pode conviver no meio da sociedade nem das outras pessoas com esse tipo de comportamento, mas de jeito nenhum.
É isso, e ainda falando de futebol feminino, logo mais, a partir das 8h45 da noite, você acompanha todas as emoções de Atlético Mineiro e Botafogo, direto da Arena MRV em Belo Horizonte. A TV Brasil vai transmitir essa partida, com Luciana Zogaib, Raquel Mota, Brenda Balbi, Marília Rigoni, que está lá em BH, e toda a nossa equipe de esporte vão estar nessa transmissão aí pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino. Outros jogos dessa 8ª rodada, alguns já aconteceram. Com a rodada que começou na sexta-feira com Corinthians 3, Ferroviária 1. No sábado tivemos mais dois jogos. O Flamengo, que venceu Vitória por 3-1, jogo inclusive com transmissão da TV Brasil. E também tivemos Internacional e Juventude. No domingo a gente teve um empate entre Red Bull Bragantino e Cruzeiro em 2-2. E o jogo do Fluminense, que aconteceu esse episódio lamentável, em que o Misto perdeu por 2-0 aí para o Fluminense. Os jogos que estão faltando para acabar essa 8ª rodada. A gente tem o América Mineiro e o São Paulo, que está em andamento, 0-0 no momento aqui. O jogo está ocorrendo, começou ainda há pouco. Às 8 da noite vamos ter clássico Palmeiras e Santos. E às 9 da noite, o jogo da nossa TV Brasil, Atlético Mineiro e Botafogo, clássico alvinegro. E fechando a rodada amanhã, a gente tem Bahia e Grêmio. Luiz Ferreira. Só uma pitada rápida desse jogo hoje, né? Desse clássico alvinegro entre Atlético Mineiro e Botafogo.
RR, são duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. Infelizmente, o Atlético Mineiro, que subiu da 1 para 2 ano passado, assim como o Botafogo, Atlético Mineiro, as Vingadoras estão na 14ª posição e o Botafogo logo atrás na 15ª posição. Ambas equipes têm 5 pontos, ou seja, é fundamental vencer para 1, se afastar da zona de rebaixamento, e 2, começar a pensar na entrada no G8. Obviamente, Atlético Mineiro joga em casa, tem o fator casa, tem a seu favor ali. Só que tanto Atlético Mineiro como Botafogo estão acostumados a jogar no tapetinho de sintético. Eu acho que a gente vai ter um jogo muito mais equilibrado do que a gente está pensando, RR.
Tomara. E voltando a falar de Brasileirão masculino, o Atlético Paranaense derrotou o Vitória por 3-1 ontem em Curitiba, naquele que foi o jogo mais polêmico dessa última rodada. O Leão Baiano reclama da penalidade marcada a favor do Furacão e da não expulsão de Luiz Gustavo e Arthur Dias, após lances ríspidos. Ambos foram punidos pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo com um cartão amarelo. Após a partida, o presidente do Vitória, Fábio Mota, disparou contra a equipe de arbitragem.
Não é um recado, é uma direta para Rodrigo Sintra, comissão da arbitragem. Respeitem o Vitória. Respeitem o Vitória. Um absurdo o que a arbitragem está fazendo com o Esporte Clube Vitória. O Brasil viu contra o Flamengo o que é que deu. O Brasil todo viu. E agora, novamente, meu irmão, se você parar para analisar os três lances capitais, o Vitória bem na partida, fazendo excelente jogo, um pênalti inconsistente, um pênalti que o Brasil todo viu que não foi pênalti. Depois você tem um chute no Zé Vito, que não era para expulsão direta, não era nem para ter amarelo, era para expulsão direta. E por último, o zagueiro do Atlético do Paraná tira René de campo. Dá uma tesoura, tira René do campo e não é expulso. Então é um absurdo. É um absurdo. Os critérios que estão sendo utilizados para a escalação de arbitragem não são satisfeitos. O Vitória, mais uma vez, na sua impotência, porque a gente se sente impotente. Essa é a grande verdade. Nós nos sentimos impotentes. Trabalhamos muito, viemos com o time todo remendado, com 4 ou 5 desfalques, fizemos tudo o que poderia para fazer uma grande partida, fizemos uma grande partida e fomos prejudicados. Prejudicados mais uma vez pela arbitragem. Eu faço um desafio aqui ao Rodrigo Sintra, é para você. Faça o levantamento do jogo do Remo, Vitória Chapecoense, tá? Remo, Vitória Chapecoense e Mirassol. Veja a arbitragem, não é só do Vitória, não. Contra esses clubes e veja o que está acontecendo na arbitragem. Está na hora da gente reformar a comissão de arbitragem. Está na hora de se repensar na comissão de arbitragem do Brasil. É um escândalo o que estão fazendo. Muito obrigado a todos. Eu estou orgulhoso do meu time e do jogo que eu fiz aqui hoje. Muito obrigado.
Na bronca aí o Fábio Mota, presidente do Vitória. Pelos lados do Furacão, o técnico Odair Helman elogiou a participação da torcida atleticana durante toda a partida.
Muito feliz com o que o torcedor fez hoje na partida. O torcedor está de parabéns, fez a diferença. Fez a diferença no ambiente, fez a diferença, empurrou para o segundo gol, empurrou para o terceiro gol. Então quero agradecer ao torcedor, quero agradecer. E esse Furacão foi o Furacão que eu já sofri aqui, já perdi título aqui, em que todos os adversários vinham aqui e o estádio E por coincidência, né, na entrevista passada eu falei sobre que vai ter momentos que nós vamos sair perdendo o jogo e que tenho certeza que se o estádio buscar, porque tem horas que o torcedor vai levar o time no braço, tem horas que tem que ser de dentro para fora. Hoje foi de dentro para fora, de fora para dentro e criou essa sinergia merecida com essa grande vitória. Então muito obrigado ao torcedor.
Feliz aí o Odair Helma com a vitória do Furacão. Agora, Brunão, Bruno Arleu de Araújo, você conhece, nós conhecemos bem, né? O que, que você achou dessa arbitragem dele aí contra o
Bruno Arleu de Araújo? É péssimo. Ele é péssimo. O Wagner do Nascimento Magalhães é péssimo. Enfim, alguns atos que não deveriam. O menino que está sumido lá, o Ramon Abate Abel, é já péssimo. Voltou. Não, eu digo só que ele não tá nos principais jogos, voltou pra Série A. Ele não tá apitando o jogo do Palmeiras, senão o pessoal vai começar a pegar no pé, enfim. O Daronco é um cara que gosta de picotar porque ele tá com preguiça de correr.
Árbitro caseiro. Né? A
Dona Edna já saiu fora também porque não deu. O único que sobra aí no frigir dos ovos mesmo é o Klaus, que é mais ou menos. Mas mesmo assim a gente não pode elogiar. Ontem a gente viu, a gente trabalhou no jogo
e
ontem.
E o Pereira Sampaio, você tirou ele, hein?
Então, o Wilton Pesce, então, é o pior de todos. Ele ganha prêmios.
O homem é FIFA, hein, rapaz?
Exatamente, ele cai pra cima. Um negócio impressionante, porque ele é muito ruim tecnicamente, ele procura a lambança. E até o Davi Lacerda, que ontem a gente viu que é um bom árbitro, ele se complicou ontem. Quase que o Thiago Mendes quebra a perna porque ele deixou o pau quebrar ontem no jogo do Corinthians e Vasco. Então, assim, realmente tem que haver alguma situação, porque mexe até com a questão de idoneidade dos atos. Os presidentes começam até a tocar nesse tipo de assunto, o que não deveria acontecer, né, Rê?
É verdade. Ô, Luiz, você está mostrando os lances, os pênaltis, um absurdo essas expulsões.
Olha, o perfil do...
Não é cartão vermelho, não é agressão, é para ir para a delegacia.
O Vitória nas redes sociais postou os lances, eu fui rever, porque é tanto jogo que a gente tem que relembrar, dar uma olhada de novo. Cara, o lance que você ainda consegue forçar uma barra para discutir alguma coisa é o pênalti do Kaká no Viveiros. Ainda assim, eu não marcaria. Agora, foi a agressão do Luiz Gustavo e do Arthur Dias. Meu amigo, ali era para eu botar o cara e o cara responder a agressão. Pelo amor de Deus, gente. E assim, o que me incomoda não é nem o árbitro dentro de campo. É o querido do VAR. Vamos fazer de conta aí, você é o árbitro. Ô Rodrigo, vai lá no VAR, dá uma olhadinha. Dá só uma olhadinha, cara, que tu deixou passar um negócio. Sabe, vai lá, porque o cara pode estar lá longe, não viu o lance, acontece que ela piscou, entrou um cisco no olho, passou um quero-quero na frente dele, entendeu? É isso, cadê o VAR? Não sei.
É verdade. Boa noite, Bruno. Boa noite, Luiz Ferreira. Esse programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Você relembra o gol da vitória do Corinthians sobre o Vasco em mais uma edição do Gol Nacional. Logo depois vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima segunda-feira para todos vocês. Tchau.
O Gol Nacional.
A bola sobra aqui para Garro. Garro levantou a cabeça, chutou bonito na canhota. Agora vai driblar primeiro. Vem Vitinho, se livrou. Botou pro Garro. De direita pro Abidu. Agora bateu. Gol! Matou o Léo Jardim, que viu ela morrer na bochecha da dele. Beleza de mão, no meu, 38, primeiro tempo do jogo, ele mesmo faz explodir a Neoquímica Arena, explode a fiel corintiana em todo o território brasileiro. Beleza de mão, sai da frente o Corinthians, ele mesmo, no toque de bola, a direita, pois o fundo do avante correu para a massa e assina. Tiro zero do placar, porta lá do barbante, assina na mais querida do Brasil.